Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Raquel Teixeira e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje, vamos falar sobre redução de penas para os condenados dos atos de 8 de janeiro de 2023, renovação automática da carteira de motorista e muito mais. Então fique com a gente. E a gente inicia o programa falando sobre um projeto que divide a opinião dos senadores e da sociedade. Trata-se do PL da dosimetria, que tem o objetivo de reduzir o tempo de cumprimento da pena em regime fechado dos condenados pelos crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado. Pelo texto, a progressão do regime fechado para o semiaberto ou aberto passa a ser após o cumprimento de 16% da pena e não mais 25%. Mas haverá exceções. No caso de crimes contra a pessoa, como homicídio, e de crimes contra o patrimônio praticados por réu primário mediante exercício de violência ou grave ameaça, o condenado deverá cumprir ao menos 25% do tempo da pena para iniciar a progressão de regime. Nos casos de reincidência em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, a progressão de regime ocorrerá somente após o cumprimento de ao menos 70% da pena. O projeto também autoriza a redução de pena caso o condenado, mesmo cumprindo a punição em regime domiciliar, estude ou trabalhe. Por fim, a proposta prevê que não devem ser somadas as penas dos crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, quando inseridos no mesmo contexto. Neste caso, será aplicada a pena do crime mais grave, aumentada de 1/6 até metade de seu tempo. O projeto vai beneficiar os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, designou o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, para a relatoria do projeto. Otto Alencar disse que a proposta será votada no dia 17 na CCJ.
Nós vamos deixar para a próxima semana, vai ter uma semana para os senadores tomarem conhecimento, oferecer as emendas necessárias ao projeto ao senador Espiridião Amin, que estará aberto para debater o tema, conversei com ele. Ele já deu uma lida no projeto que veio. Ele conhece o espírito da lei que está se tratando. Teve lá uma votação expressiva na Câmara e o Senado vai apreciar essa matéria na quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça.
E nesta semana, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa transformou em projeto de lei do colegiado uma sugestão legislativa baseada numa ideia do internauta Cláudio Rodrigues Garcia, de São Paulo, apresentada pelo portal E-Cidadania. Pela proposta, não será concedida fiança nos crimes com conotação sexual praticados contra crianças ou adolescentes. Ou seja, os acusados deverão permanecer presos enquanto são processados, sem a possibilidade de pagar quantia para ficarem livres até o julgamento. Ao ler o relatório do senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, favorável à conversão da sugestão em projeto de lei, o senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, citou dados do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde. O documento revelou o cenário da violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil entre 2015 e 2021. Foram quase 203 mil registros no período.
Não podemos mais admitir números como esses. O abuso ou a exploração sexual de crianças ou adolescentes é um crime covarde, cometido contra quem não possui o necessário discernimento para a prática do ato sexual e que, portanto, não pode oferecer resistência, trazendo ainda danos irreparáveis para o resto da vida.
E seguiu nesta semana para análise do plenário do Senado o projeto já aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, que aumenta de 12 para 18% a taxação das chamadas BETs e eleva de 9 para 15% a contribuição social sobre o lucro líquido das fintechs, empresas que prestam serviços financeiros por meio de plataformas digitais. A proposta seguiria diretamente para a Câmara dos Deputados, mas um recurso assinado por 19 senadores prevê a votação no plenário do Senado. O senador José Lacerda, do PSD de Mato Grosso, apresentou nesta semana um projeto que autoriza o Executivo a criar o Fundo para Financiar Projetos e Ações de Regularização Fundiária, de aquisição de terras voltada para a reforma agrária, de consolidação de assentamentos, de assistência técnica e de estímulo à economia rural. O fundo contará com dinheiro do orçamento da União, de doações e de recursos arrecadados com regularizações fundiárias. Sua aplicação deverá ser voltada para trabalhadores rurais não proprietários de terra que comprovarem ao menos 5 anos em atividades agropecuárias. Agricultores que cultivarem área menor que uma propriedade familiar e não tiverem condições de se manter, agricultores de base familiar e outros que o regulamento definir como beneficiários. Na opinião de José Lacerda, o fundo vai garantir maior autonomia financeira à política de reforma agrária no país, o que contribui para a promoção da justiça social, a redução das desigualdades regionais e o desenvolvimento rural sustentável. Desde o segundo semestre está funcionando a CPMI do INSS, que investiga os descontos ilegais em aposentadorias e pensões pagas pela Previdência Social. Desde então, os parlamentares aprovaram requerimentos de convite de pessoas para investigar as denúncias. Acontece que muitos desses depoimentos não produziram os efeitos esperados, porque os convidados, às vésperas das reuniões da CPMI, conseguiram um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para permanecerem em silêncio. Para a senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, essas decisões judiciais em cima da hora, por serem de difícil reversão, enfraquecem as investigações das CPIs. Por isso, ela apresentou nesta semana um projeto que confere prioridade de tramitação de habeas corpus impetrados contra as comissões parlamentares de inquérito ou seu presidente. Além disso, o texto exige que o presidente da comissão seja comunicado no prazo de 24 horas sobre qualquer pedido de habeas corpus e que a advocacia do Poder Legislativo seja intimada. Por fim, em caso de pedido de habeas corpus, como um convite de comparecimento para depor, a comissão deve ser intimada para se manifestar sobre a decisão no prazo de 48 horas. Na opinião de Soraya Tronic, esse projeto vai resgatar a importância do trabalho das comissões parlamentares de inquérito. E a gente finaliza o programa desta semana falando sobre uma boa notícia para os bons condutores de veículos. O presidente Lula editou uma medida provisória que premia o motorista que, ao término da validade de sua CNH, fizer parte do Registro Nacional Positivo de Condutores. Trata-se de um cadastro com nomes de pessoas que não somaram pontos na carteira nos 12 meses anteriores. Quem estiver nessa situação terá sua habilitação renovada automaticamente, sem a necessidade de pagar taxa ou fazer qualquer exame no Detran do seu estado. Esse benefício valerá apenas para os motoristas com menos de 70 anos. Não será aplicado mais que uma vez para aqueles com mais de 50 anos, nem para os condutores, quando depois de constatado por médico, houver indício de deficiência física ou mental ou de progressividade de doença com potencial de comprometer sua capacidade para conduzir veículo. Ao afirmar que não vê dificuldade de a medida provisória ser aprovada pelo Senado, o vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, aproveitou para questionar uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, também publicada nesta semana, que acaba com a obrigatoriedade de aulas práticas em autoescola.
Acho que essa medida provisória não terá dificuldade de passar aqui, né? Reconhecendo, né, uma conduta, uma boa conduta, né, a boa prática de quem é profissional ou de quem é um motorista regular, eu acho que não tem maior dificuldade. Eu acho que o ponto mais polêmico vai ser esse, né, que tira a obrigatoriedade das autoescolas como condição para tirar a habilitação. Eu acho que a formação continua sendo necessária, porque quem não tiver formação, não conhecer das regras de trânsito, não vai conseguir tirar a habilitação, mas o que está se afastando aqui é a necessidade de passar por uma autoescola.
É isso aí, você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado, leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário a elas. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira às 14h e sábado às 20h. A gente também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Com redação de Alexandre Campos, edição de Érica Christian, sonoplastia de Antônio Carlos Soares e apresentação de Raquel Teixeira, o Projetos da Semana fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.
Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.